Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição ao Conselho de Administração do Banco Millennium BCP S.A. no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega de todas as instituições bancárias envolvidas no processo do cartel da banca. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Dr. Miguel Maia, Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial Português S.A. Começamos pelo Grupo Parlamentar Requerente, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar o Sr. Dr. Miguel Maia e agradecer-lhe o facto de ceder ao convite para estar aqui presente nesta comissão. Inicialmente, o Partido Chega tinha proposto apenas e só a ouvir a Associação Corporativa da Banca, o APB, que será ouvida amanhã nesta casa também, por requerimento também nosso, e mais tarde, face ao pedido de audição de duas ou três entidades bancárias, entendeu o Partido Chega e vem então ouvir todas. Muitas ou poucas prescrições de dívidas, se o que era importante é, no momento em que não se quis valorizar o papel da APB enquanto interveniente, ouvir então todas as entidades bancárias. Este é um processo um pouco, eu diria, não diria esquisito, mas um pouco doloroso para a justiça em Portugal, no sentido em que é um processo já muito antigo, remonta a mais de 20 anos face aos processos da concorrência e a ligação entre bancos no ao nível de processos que tenham a ver com os spreads ligados à economia, às empresas, ligado à habitação, ligado a todos os setores que operam a banca. E aqui também dar uma palavra, porque é justo dizê-lo, enquanto presidente do banco e penso que até o decano dos banqueiros neste momento, o mais antigo em funções, cumprimentá-lo pelo apoio que a banca dá no geral às famílias e às empresas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que nos traz aqui, Sr. Presidente, é um processo contra a Ordem Nacional da Concorrência sob a prática concertada de troca de informação sensível. Eu acho que aqui existe o diferente. Este é o 8º banco que nós ouvimos. Penso que ficamos com as entidades bancárias já. Hoje é a última audição e ouvimos todos, porque há 13 que entretanto já não existem, e portanto nós estamos aqui para ouvir todos neste processo que trouxe algo que é um pouco caricato e que aconteceu no ano de 2025 e que aconteceu no ano passado, que após um processo de concorrência que de 2002 a 2023, e é bom aqui percebermos também como é que a informação circulava e existia em 2002 e como existe agora, é muito diferente. Nós na palma da mão temos acesso comparativo entre a atividade bancária, na época não tínhamos essa informação e portanto remonta a mais de 20 anos. O facto é que em 2013 houve uma atividade da Autoridade da Concorrência contra as entidades bancárias e em 2019 entendeu a Autoridade da Concorrência aplicar e condenar os bancos envolvidos, em que o setor é o mais penalizado enquanto entidade bancária, ou seja, o mais infrator, aplicando uma multa e uma coima de cerca de 60 milhões de euros. Depois, o que aconteceu também é conhecido. Em 2024 houve intendências com o TGUE, com o Tribunal da União Europeia, e o Tribunal da Concorrência decretou em 20 de setembro de 2024, de forma quase definitiva, quase condenou com confirmação pública por um Ministério Público de peças publicadas, fixando coimas de elevada magnitude, que totalizam 225 milhões de euros aos vários bancos envolvidos. Mas eis que, passado muito pouco tempo, a Tribunal da Relação de Lisboa considera o processo prescrito, o procedimento prescrito, com o acórdão que efetuou, e faz com que há cerca de um ano, exista este valor que quer a Autoridade da Concorrência, quer o Tribunal da Concorrência decretaram que os bancos têm culpa e nós não estamos aqui no papel de nem o condenar, ponto número um, nem o absolver. Na verdade, também o Tribunal, nas suas instâncias, houve condenações. O facto é que há uma prescrição. E fica para a história se os bancos era devido ou não, porque a única instância que se pronunciou, a instância da concorrência e o Tribunal da Concorrência, com conexão ao Ministério Público, condenou a banca ao pagamento destes montantes. E é a situação, que eu não diria caricata, mas uma situação absolutamente diferente do normal. E por isso, perguntar-lhe se tem esta certeza de que a banca e o seu banco foi condenado em setembro de 2024 à prática ilegal de concorrência. Se, tendo sido aplicada uma multa de 60 milhões pelo Tribunal, não tendo o BCP pago esses 60 milhões por prescrição de dívida em fevereiro de 2025, se considera que o banco tem consciência tranquila em relação a este montante que não está devido, porque o Tribunal decretou a prescrição, mas se considera que este montante poderia ter sido pago. Houve ou não, na sua opinião, danos para com os clientes em função desta concertação que houve e da informação sensível, que eu sei que é diferente, os bancos entendem que não é matéria reservada. Que mecanismos de compliance existem atualmente para impedir agora, passados estes anos todos, troca de informação comercial sensível entre concorrentes? E que compromisso o setor ainda aceita em matéria de transparência e auditorias internas ou independentes? O que é que o BCP tem feito nesta matéria em relação a estes compromissos que existem e de auditorias internas independentes para que se evite estas práticas no futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O tempo foi largamente excedido. Apelo também aos seus deputados para não tentar evitar ao máximo as conversas laterais, aqui pelo menos na fila da frente, porque realmente torna-se quase inaudível quando enfim, na intervenção, quer do Sr. Deputado, quer eventualmente também da entidade que está a ser aqui ouvida. Muito bem, então para a resposta passo a palavra ao Sr. Dr. Miguel Meia. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos, com a devida tolerância. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso controlar o tempo por ali, é isso que eu
estou.
Então, eu gostava de organizar a minha resposta dando nota aqui de alguns temas, aspectos que creio que vão responder cabalmente a todas as perguntas que o Sr. Deputado colocou. E começava por dizer que estou absolutamente convicto que nunca em nenhum momento houve da parte das pessoas que interferiram neste processo, quer da parte das instituições que trocaram a informação, qualquer intenção de limitar a concorrência e muito menos de prejudicar os clientes. Então tenho absoluta convicção nesta matéria. Eu gostava de dizer que, como sabemos, não houve em nenhum momento prova feita de que havia prejuízo para os clientes, portanto a condenação foi uma condenação por objeto e não uma condenação por se ter demonstrado em algum momento que daí resultaria qualquer perda, qualquer prejuízo para os clientes. E sobre isto, eu também trazia para aqui que a própria Comissão Europeia difundiu uma comunicação com orientações sobre a aplicação do artigo 101 do Tratado, que é um documento publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 14 de 1 de 2011, que diz, a propósito precisamente dos princípios gerais em apreciação, em termos de concorrência e do intercâmbio de informação, vou passar a citar. Os intercâmbios de informação constituem uma característica comum de muitos mercados concorrenciais que podem gerar diversos tipos de ganhos de eficiência e resolver problemas de assimetrias de informação, tornando os mercados mais eficientes. Por outro lado, as empresas podem melhorar a sua eficiência interna realizando comparações com as melhores práticas dos seus concorrentes. Portanto, isto está claríssimo neste comunicado. Aliás, se me permite também, o próprio advogado geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Dr. Atanasios Rantos, nas suas conclusões salienta, e vou passar a citar: a particularidade do presente processo prende-se com o facto da autoridade da concorrência ter qualificado restrição da concorrência por objeto um intercâmbio de informações standalone sem ter constatado a existência de um cartel. Portanto, este tema está absolutamente claro sobre esta matéria. E aqui vale a pena ir buscar três momentos da vida do país e três momentos em que isso passou. Há um primeiro momento, que é o momento que eu diria que começa no princípio do século, mas para este efeito começa no ano de 2002, em que o que nós assistimos é uma forte redução dos spreads praticados pelos diversos concorrentes. Ou seja, até ao início da crise financeira, até à falência da Lehman Brothers e toda a temática do subprime, o que nós assistimos é exatamente o contrário. É um aumento da concorrência com uma descida dos próprios preços. Eu não sei se sou deputado, se o Sr. Presidente me permite, que tenho aqui cinco conjuntos de slides e vou fazer referência a alguns destes slides.
Posso redes para distribuir.
Posso pedir, só tenho cinco conjuntos de slides. Portanto, isto resulta claro que num primeiro momento o que nós temos é uma descida acentuada dos preços, portanto, quando esta prática se inicia, e não vou fazer considerações sobre a prática, porque é evidente que à luz do conhecimento atual não se deveria fazer essa troca de informações. Mas também sobre essa matéria, e permitam-me aqui um parênteses, nós estamos a falar à data de 2002-2013. Estamos a falar numa data em que a sensibilidade a matérias de direito à concorrência era ainda relativamente reduzida na própria sociedade portuguesa. Eu sou licenciado em gestão, nunca nos meus tempos foi dado matérias sobre a concorrência sequer por objeto. A autoridade da concorrência foi criada, foi constituída em 2003, portanto, 2003, e ainda este mês eu via um folheto de um curso da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, cujo teaser promocional era: há áreas do direito e da gestão que deixaram de ser especialidade e passaram a ser competências-base, nomeadamente a concorrência e a regulação. Portanto, o conhecimento que havia das pessoas relativamente à troca de informação não era um conhecimento com o conhecimento que temos à luz atual. E a minha profunda convicção é que as pessoas faziam esta troca de informação, em vez de ir aos cursais obter o preço e os spreads praticados, tinham os seus contactos nos bancos e pediam essa informação. Até porque parece-me pouco crível que alguém que quisesse omitir, esconder, fizesse uma troca de informação entre tanta gente e tanta gente com bancos que tinham cotas de mercado menores do que 1%, quer dizer, se alguém tivesse o intuito de fazer qualquer tipo de concertação, nunca traria estes bancos para dentro e teria tido a preocupação de apagar esta informação. Nunca houve. Portanto, as pessoas estavam convencidas que o que estavam a fazer era, em vez de ir à sucursal à frente, tinham os seus contactos nos bancos e pediam a informação relativamente aos processos. Como também já aqui foi dito, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, o que se dizia era que o processário ia mudar no início da próxima semana. Ora, ninguém reage a isto, quer dizer, um banco não está depois no fim de semana a fazer as suas correções. Isto é um próprio processo que decorre com toda a naturalidade. Portanto, como eu estava a dizer, peço desculpa por este parênteses, houve três grandes momentos. Um momento que vai até à falência da Lehman Brothers, em que houve uma redução muito significativa dos spreads. Depois há um segundo momento, e esse momento começa exatamente com a falência da Lehman Brothers, com toda a questão da seguida da própria situação financeira de Portugal, em que, de facto, as coisas mudam. Portanto, entre 2008 e 2014, a altura que compreendo o período da Troika, eu destacava também um conjunto de informação que me parece particularmente relevante. E a primeira pedia... Eu vejo o tempo, mas... Deixo para a ronda seguinte. Mas gostava só de dar os factos relativamente a este segundo ponto de uma forma telegráfica. A produção do crédito à habitação em 2007 era 4,3 mil milhões de euros. Em 2012, era 203 milhões, 21 vezes menos. 21. Só em 2025, só, portanto, no ano passado, é que voltámos a ter o mesmo nível de produção. O spread médio anual do BCP passou de 0,78 em 2007 para 2,81 e chegou aos 3,5 em 2012, também patente no slide 1. O grau de alavancagem, ou seja, a transformação de recursos em crédito, que já foi referido também aqui, no caso do Banco Comercial Português, chegou aos 191% numa altura em que se fecharam os mercados. Portanto, se fecharam os mercados, obviamente houve restrições, e a restrição muitas vezes, ou quase sempre, aliás, como o Banco Central Europeu fez não há muito tempo com as taxas de juros, o que se faz é aumentar os preços para diminuir a procura, não é? E só em 2015 é que voltámos a estar abaixo dos 100%. O custo de financiamento dos bancos nos países considerados vulneráveis, em 2013, dos quais estava naturalmente o Portugal, foi, segundo o BCE, menos de 7% em 2007 para quase 12% em 2013. O custo da dívida subordinada do BCP, portanto o custo ao qual nos financiamos, em 2006 era inferior a 60 pontos base, em 2017 passou para cima de 400 pontos base. Portanto, em conclusão, nunca houve nenhum cartel, obviamente, porque nem sequer fomos acusados de qualquer cartel, nunca houve qualquer tipo de conluio. Havia, como foi aqui, esta suposta troca de informação, que tinha como propósito e teve como resultado até um aumento da concorrência. E só para se ter uma ideia, resultado desse aumento da concorrência, o BCP pagou de juros aos clientes, não é recebeu de juros de clientes, pagou de juros aos clientes em resultado desta agressividade e desta elevada concorrência, quase 3,6 milhões de euros aos clientes. Portanto, só para os aspectos que eu gostaria de destacar. Há outras questões que foram colocadas, espero ter a oportunidade de poder responder quando, no âmbito das outras perguntas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Miguel Maia. Queria começar por dizer que a Assembleia da República fez este pedido de audições e nós, no PSD, encontramos o racional nesta audição, não para fazer qualquer julgamento, não para fazer qualquer apreciação daquelas instituições que já as fizeram. E por isso eu reporto-me a factos, e os factos, alguns deles já foram aqui assumidos pelo Sr. Doutor, designadamente que houve uma troca de informação, que no entendimento do BCP não fere, não viola as regras da concorrência, mas fez referência ao advogado-geral, fez referência a uma comunicação, mas temos que fazer referência à autoridade da concorrência, ao Tribunal de Concorrência em primeira instância e ao próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que questionado, até por incentivo dos bancos, se aquela prática, se aquela troca de informação era ou não violadora por objeto da concorrência, respondeu afirmativamente. Aquela em específico não, mas qualquer uma que seja qualificada, eu reconheço isso, qualquer uma que seja qualificada pelos tribunais nacionais como troca sensível, pode ou não ser considerada e quero naturalmente, pelo rigor, também fazer esse ajuste. Mas quero também lhe dizer, com bastante lealdade, que nós encontramos alguns e-mails do BCP que, de alguma forma, não confirmam a narrativa da publicidade da informação. Eu vou-lhe dar alguns. 26 de setembro de 2007, Fernanda Martins envia um e-mail para Rosa Dias Coelho que diz só para si, a partir do dia 29. No dia 22 de janeiro, há uma troca de e-mails em que Fernanda Martins, mais uma vez, envia para Rosa Dias Coelho, e vou citar e com o português que lá se encontra, pois eu aqui estou com novidades, em primeira mão e só para vocês. É assim que está escrito. Em 2012, há uma pergunta de Luís Malho, do Espírito Santo, em que pede alguma informação, e mais uma vez Fernando Martins, do BCP, diz: olá Luís, não temos essa informação. Já agora precisava saber se mexeram recentemente ou estão a pensar mexer nos prédios de contratos de habitação, de crédito de habitação. E o que o Luís Malho, surpreendido, diz: Fernanda, como não tem? vocês e o Santander trocam essa informação connosco, com um smile, um emoji. E, portanto, aquilo que lhe queria perguntar, porque há pouco afirmou que, à luz do que conhece hoje, esta troca não é admissível ou não é adequada, porque é que entende que não é adequada face àquilo que aconteceu há 10 anos, se para si não tinha esse desvalor que, juridicamente, pelo menos, algumas entidades tiveram. Segunda questão, refere, e faço aqui uma chamada à colação de uma intervenção, de uma entrevista ou de declarações do Sr. Doutor, em que diz, parece-me o desfecho adequado, não sei se pelo caminho certo. Eu perguntava-lhe, e portanto creio que o caminho certo era a absolvição, no entendimento do BCP, e não a prescrição, porque é que litigaram tanto para que houvesse essa prescrição? Mesmo sendo de conhecimento oficioso, havia uma dúvida que não era de sumenos, que era a dúvida interpretativa que levou a que o Ministério Público, a primeira instância, e também um dos juízes desembargadores, entendessem que não prescreveria naquela data. Teve vencimento com os dois juízes que assinaram e subscreveram maioritariamente o acórdão. Mas se tinha tanta vontade de levar até ao fim, porque é que alegaram com tanta força e com tanta justificação, porque são vários recursos a fazer essa alegação, apesar de ser de conhecimento oficioso, repito, nesse sentido. Uma última questão que queria colocar. Disse o seguinte, o que tínhamos de aprender, aprendemos. Hoje estamos mais robustos do que estávamos nesta matéria. Tivemos formação obrigatória sobre a concorrência. Há 10 anos, muitas coisas, muito poucas pessoas sabiam que eram restrições à concorrência. Eu assino por baixo esta sua vontade e esta sua iniciativa de assumir que há 10 anos, não havendo tanta informação, agora em intenção minha, pudessem haver práticas que levassem essa restrição. Mas parece-me contradizer aquilo que disse há pouco, em que referiu que aquelas práticas até eram benéficas para a concorrência. Então, se vai fazer uma formação para não haver práticas que, no final do dia, no seu entendimento, eram benéficas para a concorrência, devo dizer-lhe, alguma dificuldade em entender. Ultíssima questão. 60 milhões de euros seria a multa a pagar pelo BCP se não tivesse prescrito. No seu entender, colocaria em causa a sustentabilidade económica ou financeira do banco. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Miguel Maia em primeiro lugar. Muito obrigado por ter vindo e também, já agora, muito obrigado pelas explicações que já fui dando e pelas informações que fui dando, julgo que são todas úteis no processo que estamos a discutir. Queria começar por dizer que a Assembleia da República não tem nenhuma prerrogativa sancionatória, nem isto tem nenhum julgamento, como é óbvio. E digo assim, a bom da verdade, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não nos preocupa nesta fase aquilo que foi o julgamento passado. O que nos preocupa verdadeiramente agora é a garantia que o país tem um sistema bancário, tem bancos, um sistema bancário, mais concorrencial, mais transparente e também mais ético. Eu julgo que o Dr. Miguel Maia compreende que a defesa de um sistema bancário destas características é incompatível com as práticas que foram praticadas pelas diferentes bancos. Eu também não sou jurista e não vou me deter muito sobre as matérias jurídicas. Também fiquei a aprender hoje que a distribuição de informação entre concorrentes melhora a concorrência. Eu sou economista, nunca aprendi isso na escola, julgo que também o Dr. Miguel Maia não, é gestor, com certeza que aprendeu aquilo que é a concorrência, que tipo de estrutura de mercado é que é, e naturalmente quando se distribui informação, ela não, entre concorrentes, ela não ajuda a concorrência, como é óbvio, parece-me uma coisa natural. Mas o Dr. Miguel Maia trouxe cá um argumento que é feito através de uma espécie de análise histórica da banca, do estatuto da banca. Começou por falar da queda do Lehman Brothers e eu acho que isso é um bom dado para pegarmos todos. Porque uma das coisas que nos preocupa é, de facto, a imagem da banca perante os consumidores, perante os portugueses. E porquê que nos preocupa a imagem da banca? Porque a banca é verdadeiramente importante para o país, nós temos essa consciência. E temos tanto essa consciência que os governos deste país, em alturas difíceis em que o sistema bancário passou, tiveram a coragem, a ousadia, a determinação de salvar o sistema bancário. Estou a usar esta palavra salvar, até estou a pôr aspas, mas salvar o sistema bancário. E para o fazer, pediram esse apoio ao povo português. O povo português contribuiu também para salvar o sistema bancário, para termos um sistema bancário robusto, transparente, concorrencial e ético. E, portanto, o que está aqui em causa é precisamente algo que o Dr. Miguel Maia também disse numa entrevista, que é nós temos direito à indignação. Eu não sei se falava como presidente do banco, como CEO do banco, se como português, porque na verdade qualquer português tem direito à indignação perante aquilo que viu. Viu serem confirmadas más práticas que podem eventualmente, não foram demonstradas, podem eventualmente colocar em causa o interesse do consumidor. Essas más práticas foram demonstradas em várias instâncias e através de vários recursos, 43 recursos, a banca conseguiu fazer prescrever esses processos e não pagar as multas, as coimas. E, portanto, o povo português olha para isto e naturalmente tem que se sentir injustiçado. É uma espécie de faca nas costas depois de ter contribuído para que o sistema bancário pudesse ser saudável, pudesse contribuir para o desenvolvimento do país. De repente, o sistema bancário, os bancos, aqueles que têm a responsabilidade de também contribuir, também devolver aquilo que foi, o esforço que foi feito, a primeira coisa que fazem é os tais 43 recursos, evitar pagar e, de certa forma, dizer que nada daquilo que aconteceu se passou daquela forma, apesar de todas as evidências. E, portanto, a única coisa que eu acho que era natural acontecer dos bancos, os grandes bancos, bancos com centralidade, como é o caso do BCP. O Banco do BCP tem uma grande centralidade no sistema bancário português e uma grande centralidade em Portugal. E, portanto, o que nós achávamos que era natural acontecer era uma espécie de ato de contrição dos bancos, um pedido de desculpas, e vamos continuar daqui para a frente, melhorando as práticas, melhorando aquilo que se fez no passado e evitando que isto volte a acontecer. Eu acho que é verdadeiramente escandaloso aquilo que se passou, eu acho que isto não é nobre para os bancos, isto não é bom para os bancos, isto não é bom para a reputação dos bancos, e acho que os bancos não se estão a posicionar neste processo como deveriam. No fundo, volto a dizer, poderem dar um salto em frente na situação em que estão, assumir que erraram, assumir que aquilo não volta a acontecer e, enfim, eu vou ser pedir desculpas ao povo português, não fica mal nenhum perante tudo aquilo que se passou. E, portanto, eu acho que está a faltar isso. Nós não vamos, naturalmente, fazer nenhum juízo de valor. Queremos saber, de facto, como é que está a banca neste momento, se, de facto, foram, de alguma maneira, foram tomadas lições na sequência disso, e tinha, de facto, algumas perguntas que queria fazer, que era, por exemplo, se as atuais administrações reconhecem que as práticas confirmadas pelo Tribunal da Concorrência foram incompatíveis com a concorrência. Pronto, o Sr. Doutor já disse que não acha, mas, enfim, eu acho que deveria pensar um bocadinho melhor nisso. Que responsabilidades internas foram apuradas, se é que foram apuradas, que alterações concretas foram introduzidas, códigos de conduta, também dos mecanismos de compliance, por exemplo, se existem mecanismos de prevenção para evitar troca de informação hoje em dia, se isso está completamente assegurado e se os portugueses podem estar seguros que isso não volta a acontecer daqui para a frente. E se é fornecida formação obrigatória aos quadros do banco sobre direitos de concorrência, precisamente para evitar estas práticas. Portanto, são perguntas que, de alguma forma, traduzem aquilo que são a nossa preocupação. Nossa preocupação é que o sistema bancário seja concorrencial, seja transparente, seja ético e, de alguma maneira, se tenha aprendido alguma coisa com isto. E ficaríamos muito satisfeitos, acho que o povo português também, acho que a reputação dos bancos de portugueses também, se fosse feito um pedido de desculpas ao povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Miguel Maia. O doutor dispõe de 10 minutos, tem a palavra.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, quero agradecer as perguntas e a oportunidade de esclarecer que me é dada. A segunda tema que gostaria de destacar é que eu não hesitaria por um minuto, por um momento, em pedir desculpas se tivesse a menor consciência de que estas práticas tivessem sido erradas e que estas práticas tivessem prejudicado os clientes. O banco tem mais de 6 mil pessoas em Portugal, todos os dias cometemos seguramente erros. A nossa preocupação é permanentemente aprender com os erros e evoluir. Agora, o que não vamos fazer é, quando não estamos de acordo, dizer que estamos de acordo só para agradar as pessoas. Isso nunca o faremos e, portanto, a nossa convicção é que em nenhum momento houve qualquer prejuízo para os clientes, nem em nenhum momento houve uma concertação com o propósito de enganar, falsear a concorrência. A segunda, eu não vou responder para ordem. Eu tenho desculpa.
Vou pedir um favor. Assim, eu já pedi uma vez, para não querer estar a alertar novamente. Aqui é muito complicado. O orador sente alguma dificuldade em transmitir com conversas paralelas, principalmente aqui na fila da frente. Pedi alguma atenção relativamente a essa
matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. O segunda nota, também, aqui sim aproveito para agradecer aos portugueses que apoiaram o Banco Comercial Português num momento muito difícil da vida do banco. E o banco pediu 3 mil milhões e os portugueses, os contribuintes portugueses emprestaram 3 mil milhões. E o banco está muito grato por isso. E gostava de dizer também aos portugueses que o BCP devolveu os 3 mil milhões e pagou mil milhões em juros e comissões. Portanto, pediu 3 mil milhões, pagou os 3 mil milhões e mais, entre juros e comissões, cerca de mil milhões. E, portanto, grato. E espero que foi um bom investimento que os portugueses fizeram no BCP e, naturalmente, tenho sempre isso presente e estou grato à sociedade e aos contribuintes portugueses por essa matéria. Eu sou economista, sou de gestão, posso ter opiniões sobre os temas, mas recorro muitas vezes de pessoas que me ajudam bastante a elaborar o pensamento. E relativamente, em matéria de concorrência, há um dos professores mais brilhantes em Portugal, é o professor Luís Cabral, que é conhecido da generalidade dos economistas, professor na Universidade de Nova Iorque, ex-professor da Nova, de London Business School, Berkeley, Yale e do IES, cuja atividade é sobretudo na área da concorrência. E o que ele diz, num parecer exatamente sobre este processo, é que o efeito da troca de informações entre concorrentes tanto pode ser benéfico como prejudicial para o nível de concorrência do mercado. Isto está claríssimo no parecer. Mas diz mais. Se interpretarmos uma infração por objeto como uma ação que necessariamente tem o efeito de diminuir o nível de concorrência, parece-me, e o parece-me é a ele, não a mim, errado classificar a troca de informações como uma infração por objeto. E conclui, ele, o professor, afirmando, parece-me manifestamente errado considerar a troca de informações como uma infração por objeto, referindo-se ao caso concreto, uma vez que, à luz da teoria económica e da evidência empírica, essa troca de informações pode redundar em efeitos positivos no funcionamento do mercado. Portanto, e o que foi no mercado, aquilo que já foi aqui referido, e que eu referi, e que foi também referido pelo Sr. Deputado, é que pode, e o pode não é condiciona, é pode condicionar, que é completamente diferente de condicionar. Depois, deixe-me dar aqui, e este tema é um tema particularmente importante para mim, porque parece que a responsabilidade da prescrição ficou da parte dos bancos. E às vezes, uma coisa de tantas vezes repetida, parece que passou a ser a verdade. E eu gostava de pôr os factos, quer dizer, sair das percepções e passar para os factos. A lei da concorrência prevê que o inquérito deve ser encerrado, se possível, e ponha bolo, se possível, no prazo de 18 meses. A ADC levou 29 meses, não foi 12, foi 29 meses e 9 dias. E se nós estávamos para provar por objeto, pegava-se em 10 e-mails e em 15 dias estava ali a troca de informações. Portanto, se era um tema por objeto, em 15 dias estavam ali os e-mails. Parece-me, e agora depreendo eu, e portanto não é nenhuma acusação, é depreendo, suponho, que o que se tentou provar foi exatamente que isto teria efeitos negativos dos clientes, e não se conseguiu provar, e daí isso é a única razão que eu consegui entender para ser demorado 29 meses. Depois, a lei da concorrência determina que a instrução deve ser concluída, mais uma vez, se possível, no prazo de 12 meses. A ADC levou 51 meses e 11 dias. A ADC demorou perto de 7 anos a adotar a decisão. Os recursos interpostos pelo banco, que é os bancos, é canal, eu vou falar neles, num total de 26, tiveram, por norma, efeito meramente devolutivo. Ora, efeito meramente devolutivo quer dizer que estes recursos não suspendem a eficácia das decisões corridas. Houve 3 exceções apenas a este padrão em que o Tribunal atribuiu efeito suspensivo, 3, e das 3, uma foi dada a razão aos bancos. Das 3, uma foi dada a razão aos bancos. E, portanto, o efeito dos bancos no atraso deste processo, resultado destes 26 recursos, foi um ano e 4 meses. Portanto, é só para pôr os factos. Para não, isto é factual, é documentado, está documentado nos processos. Agora, deixem-me dar exemplos. Quer dizer, na fase de pronúncia, à nota de ilicitude, o BI, entre outros bancos, requereu diligências complementares de prova, nomeadamente a inquirição de colaboradores. A ADC acedeu a realizar, mas não autorizou que os respectivos mandatários pudessem estar presentes na diligência para colocar questões às testemunhas, o que levou naturalmente os bancos a recorrerem da decisão, quer dizer, não permitir aos bancos poderem estar a assistir, fazer as perguntas, naturalmente isto não seria aceitável. E, portanto, os bancos recorreram para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. O Tribunal deu razão aos bancos, dando nota que a ADC violou os direitos de defesa, o que seguramente os senhores deputados acham que todas as entidades têm direito de defesa, e a ADC, não se conformando com essa decisão, recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, que, uma vez mais, em 2019, confirmou a decisão do Tribunal da Concorrência e Regulação e Supervisão, e determinou a repetição das inquirições. Portanto, se nós estamos a falar de atrasos, não me parece que os factos demonstrem que os atrasos tenham sido a responsabilidade dos bancos e, sobretudo, se o que se estava a provar era uma infração por objeto, em que se era por objeto, pegava-se nos e-mails e constituía-se o caso. Parece-me que resulta de não ter sido possível provar que daqui pudesse ter resultado qualquer efeito negativo, o que, aliás, a ADC, como ela própria diz, nunca o fez. Portanto, e aqui não é os bancos, não sou eu a dizer, nunca o fez. Sobre um tema que foi muito importante que os senhores deputados referiram, que tem a ver com as medidas de mitigação. Obviamente que nós temos que evoluir, a sociedade evolui, a lei evolui, nós temos que nos adaptar a isso. E, portanto, o que eu gostava de dizer é que não sei o que é que o mercado fez, sei o que é que nós fizemos no Banco Comercial Português. Portanto, foi ministrado um curso de Direito da Concorrência logo em fevereiro de 2020, obrigatória para administradores e executivos, diretores coordenadores do banco, trabalhadores das direções de marketing e de comunicação. Mais tarde, logo de seguida, alargada a todos os trabalhadores do banco e já formámos mais de 6.306 pessoas em matéria da concorrência. Portanto, isto ficou-se muito claro. Também transmiti orientações à direção da auditoria, que no âmbito das auditorias que faz, procura elaborar e apurar-se nas diversas áreas a carências do ponto de vista da formação nestas áreas, para ter a certeza que as pessoas hoje estão qualificadas e conhecem o que é que são as melhores práticas em termos de concorrência. E naturalmente, alterámos também o código de conduta do banco, que passou a conter disposições específicas sobre o direito à concorrência e também a responsabilidade disciplinar pela eventual observância. E deixem-me salientar um bom exemplo daquilo que também é feito e foi feito pela Autoridade da Concorrência. Em 2024, a Autoridade da Concorrência fez uma comunicação muitíssimo bem feita, na minha opinião, que sob acordos de não contratação, a ADC difundiu um guia de boas práticas na prevenção de acordos anticoncorrenciais nos mercados de trabalho e imediatamente, ou seja, em outubro de 2024, no BCP, foi as áreas que estão, quer de recursos humanos, quer de compras, foram instruídas, não só para estudar estes aspectos, mas para ter a certeza que o BCP adotava aquilo que eram as boas recomendações. Portanto, havendo indicação de que alguma prática não estava correta, o que se podem contar com o sistema financeiro, o que podem contar com o sistema financeiro, como demos múltiplos exemplos ao longo das últimas décadas, nomeadamente quando foi o tema do Covid, o tema das moratórias, é que os nossos interesses estão alinhados com os interesses da sociedade. O BCP nunca poderá ser um banco forte, um banco respeitável, um banco que merece a sua razão de existência, se não estiver alinhado com os interesses da sociedade. E, portanto, a nossa preocupação, que estabelecemos relações que não é uma relação de um negócio, são relações continuadas no tempo, é exatamente criar condições para que não haja que haja os clientes satisfeitos. Aliás, sobre este processo em concreto, permita-me também dizer que o BCP, até à primeira sentença, não tinha uma única reclamação dos clientes. Uma única reclamação dos clientes. Portanto, não tinha duas. É que não tinha uma única reclamação dos clientes. Portanto, dito isto, é muito difícil aceitar e poderem concluir que o banco não estava no seu direito, ou que estava a afrontar a sociedade, ou que estava a ter um comportamento que não fosse correto para com a sociedade portuguesa. Porque isso eu nunca permitiria, enquanto CEO do Banco Comercial Português, que o banco tivesse um caminho que fosse desequilibrado dessa forma. Portanto, creio que respondi a quase todas as questões, ou a todas as questões, pelo menos aquelas que tenho notas. Há aqui um tema que me é referido, que eu disse que desfecho adequado, não sei se pelo caminho certo. Eu gostava que se ouvisse o que é que eu disse, porque eu considero que o desfecho foi adequado, mas não sei se disse, não sei. O caminho, eu preferia sinceramente que o caminho fosse outro. E, portanto, o caminho era um julgamento em que se tivesse, de facto, tentado demonstrar que daqui resultou prejuízo para os clientes, e se tivesse conseguido demonstrar que havia prejuízo para os clientes, tal como já tive a oportunidade de fazer no passado, e quando o BCP, lá muito mais atrás, teve um processo por causa da comercialização de produtos financeiros, foi o primeiro caso, e fui eu que liderei esse processo, em que, junto da CMVM, criámos um mecanismo de mediação. Portanto, o comportamento do BCP nesta matéria procura ser exemplar, e daí os elevadíssimos níveis de satisfação que os clientes do Banco Comercial Português têm relativamente aos serviços do banco, à gestão do banco e ao nosso compromisso com a sociedade.
Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Passamos então à segunda ronda. Questiono o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Sr. Deputado Marco Claudino, portanto, a parte do Sr. Deputado Carlos Pereira, o Sr. Deputado Carneiro. Muito bem, então vamos começar pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Queria agradecer as respostas do Sr. Presidente do BCP. Mas penso que ficarão algumas da minha parte por responder, porque teve aqui a necessidade de início de fazer uma explanação. No entanto, gostava de lhe dar aqui nota que o problema que nós temos em mãos, Sr. Presidente, é uma análise só política, e se temos ou não que mexer nas leis para evitar o que se passou, porque não há nenhuma absolvição da banca, e este é o grande problema. Há sim uma condenação da banca que não é política, é uma condenação da justiça, em 4 instâncias. Em 4 instâncias, na própria Autoridade de Concorrência, no Tribunal da Concorrência, no Tribunal Europeu e no juiz, no coletivo do Tribunal Europeu, penso que foram 2 instâncias europeias também. E por isso é que nós não estamos aqui para condenar, estamos aqui para tentar ultrapassar a questão, para vermos onde é que nós podemos melhorar as leis para evitar essa questão. Bem sei que isto é um problema reputacional, a banca não gosta de ser condenada, nenhuma entidade gosta de ser condenada, e portanto o facto de haver 4 condenações, o facto de ter existido no meio de 2, ou no fim por meses das portuguesas pelo menos, houve uma decisão de prescrição, e este é o grande problema que nós temos em mãos, é que independentemente disso o BCP está condenado face às leis portuguesas e a pagar os 60 milhões só que estão prescritos e, portanto, não está devedor de nada. Também é verdade. Mas, na verdade, Sr. Presidente, dá-lhe aqui nota, primeiro dá-lhe os parabéns pelos resultados que o BCP apresentou em 2025, 1.018.000 euros. Nos últimos anos foram 3.000 milhões, nos últimos 4, e nos últimos 2 foi 2.000 milhões, portanto, são resultados muito expressivos. E estamos a falar para si, de se dividirmos isto por 30, pelos dias do ano, o BCP no ano passado teve quase 3 milhões por dia de lucro, e 60 milhões são pouco mais que 20 dias de lucro. E isso é que está aqui em causa. O BCP, como o resto da banca, e portanto o discurso é igual, tem uma condenação em cima da mesa, ainda que prescrita. E portanto a questão que lhe pergunto é se não quer reforçar a responsabilidade social do banco, que eu sei que tem existido e muita, neste montante, para suprir esta falta e a condenação que existe nos tribunais portugueses do pagamento de 60 milhões de multa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Maia, agradecemos também as questões, os esclarecimentos às questões. Ficava só uma, ficou uma pelo menos por responder, foi a questão do impacto na sustentabilidade do banco, caso tivesse que pagar os 60 milhões de euros. Eu disse há pouco que era da nossa parte uma questão de lealdade, tentarmos colocar o que era e o que não era de forma muito, muito clara, para não termos aqui também desvios de rigor naquilo que é a apresentação dos factos. Eu percebo que o Dr. Miguel Maia tenha dito que Até parece que a questão da prescrição é a responsabilidade do banco, mas também devo dizer que até parece, pela sua intervenção, que a Autoridade de Concorrência andou à procura de danos para os consumidores e não encontrou. Não foi isso que aconteceu. Quando há uma restrição por objeto, não se faz sequer a análise do dano ao consumidor. E, portanto, ficou logo à partida, no entendimento da Autoridade de Concorrência, na sua condenação, e depois também do Tribunal da Concorrência de Santarém, para ser mais fácil aqui a nossa comunicação, entendeu à partida que havia uma violação da concorrência por objeto, o que acabou por, de alguma forma, deixar de ser necessária essa análise para os consumidores. Essa análise relativamente à possibilidade ou não do dano aos consumidores poderá eventualmente, o Dr. Miguel Maia disse que queria esse julgamento, eventualmente será feito nas ações populares que já estão a ser apresentadas e que terão o seu desfecho jurídico e naturalmente a Assembleia da República não terá nada a ver com o seu processo. E portanto, queria fazer-lhe esta nota também de clarificação sobre, para termos rigor também todos na nossa intervenção. Relativamente à questão da prescrição, eu também recorro a um professor de Direito, neste caso o professor Miguel Sousa Ferro, e não vou citar, apesar de ter aqui a sua citação, em que de alguma forma responsabiliza todos. Eu não quero perguntar outra vez ao Dr. Miguel Maia porque é que, querendo tanto que houvesse um julgamento, porque é que alegaram tanto essa prescrição, exigidamente beneficiando muito dos mais de 2 anos em que o Tribunal de Justiça teve para o seu acórdão. Mas queria perguntar ao Dr. Miguel Maia, também não se pede desculpa, porque alguém que entende que não teve nenhuma responsabilidade, naturalmente não pede desculpa, mas se lamenta que esta situação tenha ocorrido no seu banco e na banca em geral, e, ou seja, se lamenta que estes procedimentos e estas práticas tenham sido tomadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, dispenho de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, nesta última intervenção e na sequência das explicações que o Dr. Miguel Maia fez, voltar àquilo que eu acho que é relevante neste processo todo. Hoje em dia falamos muito das percepções e a percepção que o povo português ficou na sequência deste processo todo é que... permite-me usar uma expressão que eu até nem gosto muito, mas acho que é fácil de perceber, os poderosos safam-se sempre. Ora, isto não pode ser um rótulo para colocar numa companhia como o BCP. Não deve ser o rótulo para colocar numa companhia como o BCP. Penso eu, julgo que o Miguel Maia concorda comigo. E nós que andamos aqui ao longo dos anos a defender uma banca credível, porque ela é fundamental para o desenvolvimento do país, porque ela é fundamental para os portugueses, nós gostaríamos muito de ver que essa banca credível, que tem um rótulo de qualidade, de bom comportamento, também permitam-me dizer assim, sem ser ofensivo naturalmente, que ela é refletida para o exterior e para os portugueses em situações desta natureza. E, portanto, a nossa preocupação, e eu não vou me alongar sobre os processos de prescrição jurídicos, o que é que se passou, o que não se passou. Aliás, o Dr. Miguel Maia concordou que houve uma infração por objeto. Nós sabemos todos que a infração por objeto significa que ficou demonstrado que os consumidores ficaram prejudicados. Mas a infração por objeto é uma infração. E ela ficou confirmada que é uma infração. E, portanto, nessa perspectiva, eu confesso que não consigo entender a estratégia da banca, e já agora em particular do BCP, que habituamos-nos a ver como uma empresa competitiva, capaz, honrada, não consigo perceber em, para já, limitar a litigância que fez sobre este processo e, por outro lado, não ter uma postura para com os cidadãos portugueses de muito mais nobreza, garantindo que os cidadãos ficam mais confiantes no setor, mais confiantes na banca e, em particular, mais confiantes no BCP. Eu acho que isto é uma falha estratégica do banco. Eu não vou referir 60 milhões de euros, não é uma coisa menor, naturalmente, mas acho que isto é uma falha na reputação do banco, para a reputação do banco, e pode ter consequências para o banco e para a sua credibilidade. Do nosso ponto de vista, não me parece ser uma boa estratégia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, disponho 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Miguel Maia, Srs. Deputados mais presentes. Dr. Miguel Maia, há pouco, sem querer acusar a autoridade da concorrência, levantou uma questão que para nós é muito importante, para o grupo parlamentar do PSD, que é o tempo que este processo demorou. A autoridade da concorrência teve a oportunidade de explicar num comunicado que fez, tentando justificar porque é que o processo demorou 7 anos. E o que sabemos é que a partir do momento em que existiram as buscas, uma vez que foram apreendidos milhares ou milhões de documentos, e que foi necessário verificar se esses documentos podiam ser utilizados no processo, o que implicou a intervenção de um juiz de instrução, nomeadamente desde logo no respeito às comunicações eletrónicas, só essa parte demorou mais de 1 ano. A decisão do juiz de instrução para saber se essas comunicações eletrónicas poderiam ser utilizadas. Depois temos a questão do reenvio prejudicial. Se tinha efeito suspensivo, se não tinha efeito suspensivo, havendo até uma decisão divergente face àquilo que tinha acontecido no processo dos QMECs. E, portanto, a primeira dúvida que eu próprio tive era saber se a autoridade da concorrência tinha tido responsabilidade no prazo de 7 anos. E, certamente, nós vamos ouvir ainda a autoridade da concorrência aqui, mas parece-me que existiram neste processo factos que nos devem merecer preocupação, que atrasaram de facto o processo, onde temos a decisão, a intervenção do juiz de instrução, temos o reenvio prejudicial e, naturalmente, temos a litigância também dos próprios bancos, desde logo todos esses recursos, e eu julgo que apenas 5 tiveram, 3 ou 5 tiveram, 3 tiveram vencimento do lado da banca.
Não, vencimento só um, doutor. Só 3 tiveram efeito.
Não estou a falar do efeito, se tinha efeito meramente devolutivo ou se tinha efeito, não estou a referir-me ao efeito meramente devolutivo ou efeito suspensivo, estou a falar sobre o mérito da causa. Eu também percebo uma coisa, que é, os bancos que aqui vêm dizer que não existiu nada, que a informação era pública, que a informação sobre produção até ia ser divulgada pelo Banco de Portugal, mas não era de forma desagregada. E eu recordo aqui o testemunho do ex-colaborador do Barclays, que depois também foi colaborador do Santander, etc., que certamente o doutor conhece, e que evidencia muito, coloca a nu que aquilo era informação relevante e estratégica até para a tomada de decisão interna. Mas eu percebo, para terminar, Sr. Presidente, que os bancos hoje não possam fazer aqui o meia-culpa que eu vejo tantos colegas meus pedir. É que o processo ainda não terminou. Terminou o processo da autoridade da concorrência, mas existem as ações populares. E as ações populares, se vierem a ter vencimento do lado de quem as interpôs, poderá significar, enfim, uma conta muito pesada para a banca. Já agora gostava de saber também o que é que me diz sobre essas ações que estão em curso. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Dr. Miguel Maia. Sr. Doutor, dispõe de 8 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpa há pouco a interrupção. O ponto número um é que não tenho, toda a minha intervenção não tem nenhum tacitismo, e, portanto, não estou a pensar nos processos que seguem nos bancos. A convicção de que não houve nenhum intuito de prejudicar a concorrência, nem que resultou qualquer efeito para os consumidores, é independentemente de qualquer processo que esteja a correr. É uma convicção profunda, sustentada nos factos. Portanto, era isso que gostaria de dizer. Portanto, não estou a pensar nesses processos que se vão seguir, terão os seus trâmites, cá estaremos para nos defender. Eu não faço e não quis fazer qualquer afirmação ou juízo se a autoridade da concorrência ou quem é que teve responsabilidades nos atrasos. A minha preocupação era quebrar o mito urbano de que a responsabilidade do atraso era dos bancos. E creio que demonstrei de uma forma absolutamente cabal que os bancos fizeram aquilo que deveriam fazer para defender os seus direitos, como é o normal numa sociedade democrática em que cada uma das partes tem o direito de se defender face a uma determinada acusação. E, portanto, foi isso que fizemos. Houve milhares de documentos, como o Sr. Deputado disse, mas se era para provar que era uma infração por objeto com base em troca de informação, se calhar bastavam 15 e-mails ou 12 e-mails e não precisavam de toda essa informação. Portanto, eu acho, tenho pelo menos a convicção de que o parto do atraso foi porque se procurou provar e que era o que deveria ter feito, que era o que se deveria ter feito, que daí tinha resultado algum prejuízo para os clientes, o que não aconteceu de todos. Eu peço para fazer uma correção. Eu em nenhum momento disse que concordei que houve uma infração para o objeto. Portanto, pode-se ouvir outra vez a audição do princípio ao fim. Aliás, tive o cuidado de destacar os pareceres do próprio professor Luís Cabral em que, e do advogado-geral do processo na Tribunal de Justiça da União Europeia, em que dizem que cabe, que pode constituir, é o que diz o advogado-geral, pode constituir, cabendo aos tribunais nacionais, demonstrar que constituiu. Portanto, e eu não tenho nenhuma evidência que tenha constituído. Sr. Deputado Carlos Pereira, deixe-me dar uma nota. O tema das percepções é um tema particularmente importante, mas há uma coisa que eu me recuso a fazer, que é alimentar a percepção. Ou seja, a nossa obrigação, a minha obrigação como cidadão, a minha obrigação enquanto CEO do Banco Comercial Português, não é dar razão às minorias ruidosas ou às percepções que se criem. A minha obrigação, é o que procurei fazer aqui, é factualmente, mesmo que toda a gente esteja convicta de uma coisa, se essa coisa não for verdade, a minha obrigação como cidadão é procurar demonstrar que não é verdade. E, portanto, não é pelo facto de poder haver uma percepção em muitas pessoas que os bancos não fizeram bem, que eu vou passar a dizer, então, os bancos não fizeram bem. Eu direi que os bancos não fizeram bem e comecei a minha intervenção a dizer que há muitas coisas que não fazemos bem, somos pessoas, todos nós temos falhas, todos os dias cometemos erros e todos os dias procuramos aprender com os erros e criar mecanismos que nos impeçam de repetir as falhas. Mas somos humanos, todos, portanto, pode haver falhas e portanto, tenho a clara consciência disso. Agora, não, nunca vou alinhar pela percepção. Nunca contem comigo para ir atrás do fluxo e não atrás da verdade ou daquilo que é as nossas condições. Sr. Doutor, houve aqui dito que o banco foi condenado por 4 entidades. Eu gostava de dizer que o Tribunal de Justiça da União Europeia em nenhum momento condenou os bancos. Em nenhum. Aliás, o que ele disse é partilhou uma interpretação segundo a qual uma troca de informações isolada entre concorrentes pode, e o pode a bold, que é para ficar claro, pode, e pode não é constitui, porque se não escrevia-se constitui, uma restrição por objeto. Aliás, o Tribunal de Justiça da União Europeia conclui que seria ao Tribunal Português que competiria proceder às apreciações factuais necessárias para determinar se a troca em causa constitui uma restrição por objeto. Portanto, para que não fique aqui a ideia de que houve aqui qualquer tipo de condenação, aliás, nem competiu ao Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciar-se relativamente a essa matéria. Sobre os resultados do BCP, foram resultados razoáveis. As pessoas, quando veem um número de 1.000 milhões, dizem que é um resultado muito elevado. Podemos alimentar mais essas percepções ou podemos perceber que país queremos, se queremos um país próspero e que nós estamos a falar, um banco que teve um ROE, um resultado de retorno do seu capital investido ao longo da última década de 6%, baixíssimo, e que teve de 14% no ano passado. E os portugueses podem dizer assim, já só há, depois da crise financeira, já só tem em Portugal um banco português cotado, não tem mais nenhum banco cotado. E se querem um banco que tenha investidores, e temos mais de 150 mil investidores, famílias portuguesas, se queremos ter um banco, temos que ter rendibilidade. Portanto, tudo a ver com o que é que se quer. Se quer uma sociedade mais próspera, uma sociedade que possa pagar melhor aos seus trabalhadores, um país que crie emprego, que crie qualificações, ter uma rendibilidade, um ROE de 14%, eu não digo sequer que é muito boa. Eu acho que é razoável. Portanto, a minha afirmação para essa rendibilidade é razoável. E sobre solidariedade, deixem-me dar nota. E os seus deputados aqui, até lhes peço a ajuda. O Banco Comercial Português, para a resolução do BES, em resultado da resolução do BES, culpa que o BCP não tem nenhuma, através dos impostos que pagam e das taxas que pagam as perdas do Fundo de Capitalização Contingente, eu ponho o Banco Espírito Santo, é novo banco, mas não gosto de separar, porque não quero de maneira nenhuma que se possa associar isso a um concorrente, que é um concorrente que merece todo o meu respeito. O BCP já pagou mais de 600 milhões de euros. E eu pergunto como é que isto alimenta a concorrência com os outros operadores estrangeiros quando estamos numa união bancária. Portanto, deixava aos senhores deputados o pedido de, quando se falar em solidariedade, tenha-se em atenção este contributo para não onerar os portugueses, os contribuintes portugueses. Já disse várias vezes que há soluções para isso. Muitas soluções para isso sem onerar os contribuintes portugueses. Nomeadamente, fazendo com que todos os operadores que comercializam produtos aos contribuintes portugueses estejam sujeitos também a este fardo. Mas não, fica apenas nos principais bancos, com um peso absolutamente despropositado, no Banco Comercial Português e na Caixa Geral, e na Caixa Geral de Depósitos. Também há outros que pagam, mas, por exemplo, as sucursais de bancos estrangeiros pagam muitíssimo menos e alguns operadores que comercializam produtos não pagam absolutamente nada. Os 60 milhões de euros é sempre muito dinheiro. Eu não vou dizer se põe em causa os resultados do banco, a viabilidade do banco, não felizmente, porque o trabalho feito pelos trabalhadores do Banco Comercial Português permite hoje ter um banco com rácios de capital muito sólidos, muitíssimo sólidos, que comparam muito bem com os peers do ponto de vista europeu, e a banca portuguesa, nos últimos testes de stress e a avaliação que é feita hoje sobre o rigor, sobre a consistência, sobre a robustez da banca portuguesa, é muito boa, e isso resulta exatamente do trabalho efetuado pelos trabalhadores das diversas instituições, e no caso do BCP, agradecido ao Estado pelo apoio que tivemos e pelos 3 mil milhões que devolvemos, com 1 mil milhões de juros e comissões. Se tem ou não de mexer na lei, eu não sou jurista, sou gestor bancário, procuro que o BCP não tenha nenhuma interferência na política, zero, afastei, foi uma das lições que aprendi do passado, é que não quer a banca na política e seguramente o BCP não está na política. E, portanto, relativamente a esta matéria, não me atrevo, não faço nenhuma sugestão. Acho que há factos, e esses factos devem ser sugestados por quem tem a responsabilidade de mexer nas leis e que tem a legitimidade democrática para o fazer, e, em função disso, fazer as alterações, e o BCP cá estará para observar a lei, quer concorde, quer não concorde, porque a lei é a lei e é definida por quem tem autoridade para o poder fazer. O que é que... Só ver se tem aqui mais algum tema que não tenha respondido. Então, não estava a ver, porque eu não gosto de deixar perguntas e seguramente não, com intenção, creio que respondi a todos os senhores deputados. Volto a dizer, a minha profunda convicção é que o Banco Comercial Português é um banco que está ao serviço da sociedade portuguesa, que a nossa convicção neste processo é, reitero, nunca houve por parte de qualquer colaborador do banco qualquer intenção de falsear a concorrência e nunca houve qualquer prejuízo para os clientes. Gostava de deixar isso claro, sendo minha profunda convicção. E, portanto, o BCP está ao serviço da sociedade portuguesa e podem contar com o BCP.
Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Maia. Resta-me agradecer a sua presença e os esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta audição. Boa tarde.